Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui para mais um programa Sons do Brasil que você está acostumado aí semanalmente receber pelas ondas do rádio na sua casa, sempre transmitido pela Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br. Estamos mais uma vez gravando via internet, cumprindo com a nossa parte nesse momento de pandemia e, mais uma vez, vamos viajar o Brasil afora. Hoje, a nossa viagem vai centralizar os assuntos e os papos todos no Rio de Janeiro. Os dois convidados de hoje estão lá no Rio e a gente já vai dar as boas-vindas a eles. O artista convidado de hoje é o compositor, instrumentista e cantor que tem um CD lançado no ano passado, 2019, que é o CD Sou Eu. Quero dar as boas-vindas a Caco Mendes. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Tudo bem? Olha, um grande prazer, uma grande honra estar no seu programa Sons do Brasil, um programa aí que a gente acompanha já há bastante tempo, sempre lançando artistas independentes. Maravilhoso estar aí nesse momento com vocês.
A gente que agradece, Caco, você ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Vamos bater um papo, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, assim como também aquele convidado que a gente sempre tem aqui, que traz um pouco da sua experiência, conta um pouco da sua história dentro desse nosso mercado, dentro da música. E esse daqui, já tínhamos alinhavado algumas vezes a participação dele, mas devido à agenda não conseguimos. Mas temos aqui, olha só a lista: multi-instrumentista, produtor, arranjador, pesquisador, compositor, letrista. Quero dar as boas-vindas a Alexandre Lemos. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho, grande amigo, saudade de você. Até que enfim a gente consegue fazer esse programa, né? Tentamos várias vezes, nunca coincidiram as datas. É uma alegria estar contigo. Vamos bater papo, vamos falar da música independente, vamos conhecer um pouco também do trabalho do Caco. Enfim, estou alegre, estou feliz, apesar da pandemia estar assustando todo mundo, estou alegre de participar.
Valeu, eu que agradeço mesmo, ainda bem que conseguimos alinhar. Eu estou conseguindo aqui, nesse momento de pandemia, como você falou, é um momento bastante complicado, mas eu estou conseguindo alinhavar e trazer várias pessoas que eu já queria trazer há muito tempo no programa, e está sendo um momento. Eu já fiz programa falando com Brasília, com Aracaju, com Porto Alegre, com Rio de Janeiro agora, com Minas Gerais, Ouro Branco, com Blumenau, e assim vai. Estamos conseguindo mostrar realmente os sons do Brasil. E para dar início nesse papo nosso aqui, eu já quero trazer aqui o Caco Mendes. Caco, último CD lançado, como eu disse aqui, Sou Eu. Fala para a gente um pouco desse trabalho, como é que foi esse processo todo de produção. Eu sei que você começou um CD, aí no meio do caminho separou, desistiu e começou de novo até que surgiu o Sou Eu aí. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho e faz uma breve apresentação do Caco Mendes pro pessoal aí.
Esse CD deu trabalho, viu? Porque comecei a gravar, eu procurei o Arthur Maia, né? Saudoso, queridíssimo Arthur Maia, em Niterói. Eu tinha já uma pré-produção de músicas minhas, assim, muita música. Aí, em determinado momento, eu falei, vou procurar um produtor com mais experiência e acabei indo para o estúdio do Arthur. E foi muito bom, com aquela musicalidade do Arthur, né? Uma coisa maravilhosa. Aí a gente começou a trabalhar as músicas. Ele até gostou muito do que foi o que eu chamo do meu CD anterior que eu não lancei. Ele achava que era bastante experimental, tinha alguma coisa de Mutantes ali, que ele gostava muito. Mas naquela época, eu já estava me mergulhando com força na MPB. E o que eu fiz antes já tinha um pouco mais de... era um pouco mais pop, assim, de uma forma que já não estava me agradando tanto, sabe? Então eu acabei deixando esse CD de lado. O Arthur ficou contrariadíssimo, né? Mas eu deixei de lado. E aí a gente começou a gravar. Eu trouxe mais várias músicas novas e gravamos o Sou Eu. Já com essas raízes, mais baião, mais samba, né, uma mistura que eu faço, que é um disco bem misturado, né, tem um flamenco. Então eu gostei muito do resultado, porque não é uma linguagem só, né? Eu acho que tem várias linguagens dentro do trabalho que apresentam um resultado bem satisfatório. Eu gosto muito. Em relação ao que eu tenho feito, né, eu toquei em várias bandas covers, né, eu já compunha, mas não tinha como colocar as músicas na época, então foi quando eu larguei as bandas e comecei a fazer meu trabalho próprio. E eu fiquei muito tempo mergulhado nesse trabalho com o Arthur, quer dizer, seriam dois discos, até um terceiro, poderíamos ter começado um terceiro e terminado, mas infelizmente o Arthur faleceu, foi muito triste o que aconteceu, deixou a gente órfão, e eu vou gravar o segundo CD agora, no segundo semestre. E em matéria de shows também, infelizmente, como está sendo pontuado já aí pelo Alexandre e por você, a pandemia deu um stop. Eu tinha vários shows marcados, shows de lançamento e coisas já bem bacanas, né? Infelizmente, não deu para ir para frente.
Maravilha, Caco. Vamos fazer o seguinte, já fizemos essa abertura aqui, falando um pouco do seu trabalho, falando um pouco de onde vem o seu lado musical aí. Vamos começar a apresentar as músicas do Sou Eu, então, para o pessoal. O que a gente pode mandar já de partida para o pessoal começar a conhecer o seu trabalho?
Então, tem um samba. Podemos começar com esse samba. O nome é Samba do Amor Verdadeiro, que tem aí Claudinho Andrade nos teclados. E o arranjo de naipe foi feito pelo Marcelinho Martins, né? Tem até o Lima na bateria. Tem uma máfia aí que toca junto há bastante tempo e se encontra nas gravações. Eu acho que o resultado ficou bem legal. Samba do Amor Verdadeiro, Serginho.
Vamos nessa, então. Samba do Amor Verdadeiro com Caco Mendes aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco já trazendo o Alexandre pro papo aqui também.
Bacano, tá 171. Engana, trapaça, tem fama de ser muito bom no que faz. Seja na lama, na faca, na cama, sempre se dá bem. Grana tá curta, ele diz, tomo de quem tem. Maria vadia bonita na mesa do bar. O copo na mão espanta a solidão, faz dinheiro chegar. Então vê carteira batida, malandro em ação. A vida é dura, ela diz, quero meu pinhão. E a vadia corre e sacode o malandro, toda cheia de graça. Mas o malandro ri da mistura de medo, sedução e cachaça. Tem doce veneno no batom. João faz do charme o seu moechandon. Os dois se agarram, se amarram pra nunca soltar. A vida é curta e ninguém quer esperar. Se a vadia troca amor por dinheiro, malandro nunca paga. Mas eis que nele o amor verdadeiro nasceu em meio à farsa. É, a grana acabou. Malandro, vadia e o verdadeiro amor. Vadia e o verdadeiro amor. Maria bonita só pensa em casar. João, um malandro até em trabalhar. Malandro, vadia, o crime e o perdão. A vida é boa pra quem tem uma paixão. A vida é boa pra quem tem uma paixão. A vida é boa pra quem tem paixão. É, a farsa acabou. Malandro, vadia e o verdadeiro.
Voltando então, depois de Samba do Amor Verdadeiro com Caco Mendes, quero chamar Alexandre Lemos para o papo agora. Alexandre Lemos, eu não sigo muito a ordem cronológica das coisas, então vou partir de uma coisa que está bem recente aqui. Que projeto é esse, rapaz? 11 álbuns ao mesmo tempo? Como é que foi isso? 138 músicas?
Na verdade, assim, eu componho muito há muito tempo, né, Serginho? Eu tenho muita música gravada por muita gente, mas componho muito sempre. E tem um gênero de música que faço, que é mais ligado à música folk, rock, que não tem muito mercado de intérpretes no Brasil. Pouca gente grava. E essas músicas foram se acumulando na gaveta. E eu tenho estúdio em casa, né, cara? E eu fui gravando as coisas. E um dia eu falei, eu acho que eu já tenho quantidade para lançar um álbum. Quando eu contei, tinha para lançar 11. E aí resolvi lançar todos de uma vez, assim. Porque a intenção do lançamento era exclusivamente manter isso como um acervo disponibilizado. Eu nunca tive, não tenho vontade nenhuma de fazer carreira como cantor. E agora, na minha idade também, 60, não vou começar a fazer carreira disso agora. Mas queria deixar registrado isso, disponibilizado isso. E fiz. Aí fiz um lançamento único, lancei tudo ao mesmo tempo. O Spotify gostou, me ajudou no lançamento e tal. Foi divertido, mas agora eu vou esperar juntar mais 11 para lançar de novo.
E o interessante disso, como você falou, que na verdade você praticamente arranjou tudo, tocou tudo, quer dizer, foi tudo na sua mão aí o negócio.
É, 90% do que tá soando ali sou eu tocando ou eu programando no computador. Nessa leva tem alguma coisa que conta com alguns músicos, assim, mas é muito pouca coisa. 90% sou eu fazendo tudo, ou seja, a culpa é minha mesmo, não dá para botar a culpa em ninguém.
É, se alguém te pega reclamar, é com você.
Exatamente.
Tudo isso, já entrando num segundo assunto aqui, tudo isso foi lançado através da Atanor.
Na verdade, assim, depois de muito tempo fora do Rio de Janeiro, eu vim morar no Rio novamente, né? E acabei procurando o que, que eu ia fazer, como é que eu ia me organizar profissionalmente novamente no Rio. Resolvi abrir um selo fonográfico. A gente conseguiu uma distribuição via Fuga. Fuga é uma empresa holandesa com sede atualmente nos Estados Unidos, que distribui os fonogramas para a gente nas plataformas de streaming. Eu abri um catálogo bastante interessante, muitos singles, mas eu tenho acho que mais de 80, 90 artistas no meu catálogo. Num painel variado, eu tenho gente do Brasil inteiro, tenho gente de fora do Brasil no catálogo. E a Atanor é um selo que deu uma parada em 2019 pela absoluta depressão política, mas que em 2020 a gente está com algumas esperanças de retomada de contatos, até porque a gente também, na articulação de gravação e distribuição, a gente tem, vamos dizer assim, a vantagem da sobrevivência indoor. Eu posso fazer tudo por conexão, por internet, não preciso estar presencial para isso, então a gente sobrevive bem, inclusive a pandemia, né? Mas então é isso, assim, a Atanor é um projeto meu, uma marca que está lançando muita gente nova aqui do Rio, de fora do Rio, fazendo parcerias com outros selos também, enfim, estamos animados. Tem até produção sua lá, que a gente lançou.
Teve sim, acho que em 2018 foi quando você fez um lançamento aí de, acho que uns 80 singles, uma vez você pegou uma música de cada artista e teve uma que foi gravada ao vivo aqui no Sons do Brasil e nós acabamos colocando nesse pacotão aí.
Exatamente, foi isso mesmo.
E a Atanor tá aberta aí para ouvir trabalhos do Brasil inteiro, então, do jeito que você falou aí, essa retomada tá nesse patamar.
Tá, na verdade a Atanor, ela tá sempre aberta a novos trabalhos e a novas parcerias. A gente foca muito, eu já fiz algumas palestras Brasil afora sobre isso, a gente foca muito no tema sustentabilidade na música independente. Agora mesmo, eu escrevi há poucos dias sobre isso no Facebook, gerou um papo longo, agora veio a polêmica da Zélia Duncan com o Itaú Cultural, e o pessoal reclamando que a Zélia Duncan é uma artista conhecida, não precisava pegar esse cachê de emergência do Itaú, e cada um com uma opinião, mas que sempre demonstra, na prática, que o modelo de carreira, o modelo de negócio que a indústria fonográfica sempre implementou, não é um modelo que simplesmente o artista independente possa copiar, a não ser que ele seja muito rico e não tenha nenhuma necessidade de ganhar dinheiro para sobreviver. Mas se ele for uma pessoa normal, ele vai entender que o modelo sustentável para ele não é um modelo individual, é um modelo coletivo. que sempre dá mais trabalho, as pessoas sempre torcem o nariz quando a gente fala em coletivo, que realmente decidir tudo sozinho aparentemente é mais confortável, mas a carreira dos artistas independentes e o conjunto de frustrações que eles acumulam mostra que o individualismo conspira seriamente contra o êxito. E a luta da gente é essa. A Atanor se oferece para ser um elo nessa corrente da sustentabilidade da música independente, botando isso para frente, criando o fortalecimento desse setor. É um setor que você conhece muito bem, né, Sérgio? Você é um dos heróis da música independente do Brasil. E a gente está sempre tentando e fazendo coisas juntos. Estamos na luta contra os tubarões aí.
É bem por aí mesmo. Vamos fazer o seguinte, Alê. Aproveitando que você já falou um pouco aí do seu trabalho atual como músico e também da Atanor, a gente tem aqui no Sons do Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é onde eu peço para que os convidados indiquem uma música de alguém que está aí na batalha, que está fazendo um trabalho bacana e que precisa ocupar o espaço devido. Então, utilizando do nosso verbo aqui no Sons do Brasil, vou convidar você a pitaquear agora. Dá um pitaco pra gente aí.
Então, meu pitaco sugere a audição da canção Quarentena, do Artus Fock. É um compositor radicado aqui no Rio. Ele é brasiguaio, é de origem brasileira e paraguaia. Ele tem também um selo dele chamado Cantores del Mundo, que é um selo que não só lança o trabalho dele, como lança artistas da América do Sul. É um artista talentosíssimo, jovem. Quarentena é uma canção que ele fez no início da quarentena, da pandemia. Registrou em casa e foi lançado esse single na sexta-feira passada, no dia 8 de maio. Então eu recomendo fortemente não só essa canção, como o resto do trabalho dele e o conteúdo da gravadora dele, que se chama Cantores del Mundo.
Vamos nessa então, pitaco do Alexandre Lemos aqui no Sons do Brasil, Artus Fock e a música Quarentena. Vamos nessa e a gente volta daqui a pouco no segundo bloco.
Aberto, cuido de mim, cuidar de ti, tudo certo. Faz mais de um mês sem te ver. Eu entendo que é melhor pra você desapego. Já pensei em fugir por um tempo. Vou refazer os meus planos. Invento vento solar pra seguir outro rumo. Notícias antes que acabe o mundo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
resistente a gato preto, é imune ao azar. Passa em meio à bala perdida e do perigo a sua vida. Gosta de arriscar. Ele tem sorte demais, seu anjo protetor não tem sossego. É sorte demais. Arruda na roleta russa, no trânsito e no amor. Ele tem sorte demais, seu anjo protetor não tem sossego. É sorte demais.
Voltamos então agora no segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir a música Roleta Russa com Caco Mendes. Fala pra gente da Roleta Russa, Caco.
Roleta Russa é uma mistura aí de um jazz blues com salsa, né? Eu fiz esse riff de guitarra porque inicialmente a gente combinou colocar um sax nessa linha aí melódica, mas depois eu preferi fazer de guitarra, achei que ficou mais dentro da música. A música tem Arthur Maia no baixo, Claudinho Andrade nos teclados. Claudinho Andrade é um músico que mora em Portugal e toca com o Seu Jorge, com Gilberto Gil. Felipe Martins na bateria. Roleta Russa é uma música bem tranquila de se ouvir. Tem músicas mais complicadas aí.
Entrando um pouco na sua apresentação, você falou que os shows foram cancelados, tal, essa coisa toda. Como é que está sendo se virar nesse momento aí, você músico que vive exclusivamente da música? O que está rolando? Está utilizando também da questão das lives aí, que virou moda, tudo é live agora. Na verdade, era uma coisa que existia há muito tempo, estava aí paradinha, e agora você até tem que sentar e jogar para cima, pegar o papelzinho para ver qual live você vai assistir. Como é que você está se virando nesse momento?
Pois é, live, rapaz. Falando da live, eu ainda não sei como me posicionar em relação à live. Eu queria até depois ouvir a opinião do Alexandre. Eu acho que está banalizando demais, assim, na minha opinião, sabe? Todo mundo fazendo live o tempo todo. De uma certa forma, a gente já está dando a música de graça, né? Nas plataformas digitais. Ninguém ganha nada em plataforma digital. A música está espalhada por aí. E eu acho que cada vez se valoriza menos a música. Agora, se o objetivo do artista é não sumir, não desaparecer do cenário, tem mesmo que fazer uma live aqui, outra ali. Agora, todo mundo fazendo live o tempo todo, eu acho que está banalizando e as pessoas aos poucos vão perdendo o interesse. Até porque quem está ganhando com essas lives são os de sempre, são os grandes artistas, né? É o pessoal que tem toda a indústria por trás para empurrar essas lives e ganharem rios de dinheiro. os independentes continuam correndo atrás como sempre correm. Eu tô aproveitando esse tempo para preparar o meu segundo álbum. As músicas já estão todas praticamente prontas, né? Eu tô procurando só a melhor maneira de fazer essa gravação. Eu não sei como é que vai ser o breve futuro, aqui para frente, né? Digamos daqui a 3 meses, 5 meses. Eu não acredito que vá haver condições de entrar no estúdio, mas tô achando que não vai dar e por isso eu já tô me adiantando, tô começando a fazer as gravações em casa e eu penso em mandar pros músicos, né, as músicas todas clicadas, já todas prontas, assim, para cada um coloca a bateria, coloca o contrabaixo, para ver se eu faço um trabalho com essa qualidade desse trabalho anterior. Mas a minha meta é realmente lançar o segundo CD agora no segundo semestre. Segundo álbum, né? CD nem sei se vou fazer também.
Aproveitando, o primeiro você fez o CD físico e colocou nas plataformas também, né?
É, na verdade eu fiz o CD físico, tô vendendo no meu site, né, que é cacomendes.com, e o álbum digital, por enquanto, só foram 5 músicas para as plataformas digitais, só tem 5 músicas lá. E dia 28 de maio agora, o álbum vai estar inteiro aí no Spotify e Deezer da vida.
E aproveitando isso, Ale, o Caco até pegou e falou, queria ouvir sua opinião, também gostaria, vou dar uma opinião minha muito rapidinho, eu acho que a live é uma coisa que acabou vindo para fazer parte definitivamente do mercado de alguma forma, mas você até citou um comentário que você fez aí e que eu concordei em gênero, número e grau de tudo aquilo que você falou, principalmente do que fica muito claro que o artista independente, quando surgiu a internet, todo mundo falou, ah, agora sim, agora veio um espaço para nós, e que na verdade está se mostrando muito ao contrário, ou seja, quem continua dominando as redes e essa coisa é o grande artista, porque ele vem carregado de uma dose de patrocínios e empresas apoiando, que o independente não tem, como o Caco falou agora. E uma coisa que você citou lá no post e também agora aqui na hora que você falou é a questão do coletivizar-se. Eu gostaria de ouvir você a respeito disso, cara.
Então, eu vou tentar resumir tudo, senão a conversa fica muito longa. Sobre a live em si, ela tem vários aspectos. Tem um aspecto humano, tá todo mundo sozinho dentro de casa. As pessoas começaram a fazer lives meio que para, de uma maneira generosa, né, ocupar o tempo do outro. Olha, você tá aí à toa, ouve minha música e tal. Num segundo momento, o artista percebeu que ia ficar preso em casa por muito tempo, aí começou a fazer uma espécie de passagem de chapéu, né? Ó, eu tô fazendo essa live, se você quiser contribuir, contribui e tal. Aí já veio o Sandy Júnior com uma live para 2 milhões e meio de pessoas recolhendo dinheiro pro Sesc. E a coisa ganhou áreas profissionais tão grandes que parece que, pelo menos o mercado sertanejo já está se organizando para gerar um aplicativo próprio e parar de pagar o YouTube. Eles vão fazer as lives deles mesmo. Descobriram que é um grande filão nisso. Aí, assim, um dos criadores da internet, há uns 10 ou 15 anos atrás, esteve no Brasil dando uma palestra e disse assim, olha, a internet virou o quê? Virou uma cidade, em cada esquina tem um profeta e cada profeta está sendo ouvido por 3 pessoas. É um pouco isso que aconteceu com artista independente nessas lives. Eu acompanho quase todas que passam na minha frente e tem sempre 15 pessoas, 20 pessoas ouvindo. 25. Provavelmente são as mesmas pessoas de sempre. A mãe, o pai, o tio, o irmão, o papagaio, a ex-namorada que está louca pro cara errar a letra, a atual que tá vigiando se a ex-namorada entrou, essas coisas assim. No mais é isso. Eu vi um movimento interessantíssimo em Pernambuco que foi replicado em João Pessoa, que é o Ágora. O Ágora é um pouco diferente. Você compra o direito de assistir a live, é uma live um pouco mais longa, de 2 horas, mais bem organizada, mais bem ensaiada, com o direito à interação, você pode perguntar, pedir música e tal. E o artista faz a live e ganha algum chulé lá, ganha um dinheirinho, que é alguma coisa mais justa. A verdade é que o cara sendo desconhecido, ele ninguém vai ver. A Zélia gravou um vídeo se defendendo do episódio do Itaú Cultural, e em determinado momento ela perde um pouco o elan que ela estava tentando manter e pergunta com franqueza a quem está assistindo. Meu amigo, me diga, só vai assistir ao show onde são 15 pessoas desconhecidas? Não vai. Sendo franco, não vai mesmo. Então, quando eu falo em coletividade, eu falo em permuta de plateia. São os meus tios ouvindo o Caco e vice-versa. O que aumenta a chance de alguém desconhecido começar a gerar audiência para o outro. E, além disso, coletivizar nos custos, na expertise. Eu faço muita coisa em estúdio. Então, posso fazer isso em parceria com outro fulano, que, ao mesmo tempo, faz outra coisa que eu não faço. Todo artista independente, autor, o cantautor, o cantor independente, ele paga o ensaio, ele paga o estúdio, ele paga o técnico, ele paga a capa, ele paga o design, ele paga tudo. Ele não ganha um puto. Se ele mandar fazer o CD, fica tudo encalhado debaixo da cama. Ninguém tem mil tias, meu amigo. Ninguém tem mil primos pra comprar CD. Ah, vamos vender CD em show. Que show? Fazer show aonde? Como é que paga o músico? É aquela depressão no metrô voltando pra casa endividado. Essa é a realidade, porque o músico independente cisma em repetir o modelo do Michael Jackson. A cara grande dele na capa, as músicas são todas dele, ele pensou em tudo, ele bolou tudo, e não tem grana para bancar esse modelo. Esse modelo, aliás, não se sustenta honestamente nem para as gravadoras. Elas, para manterem esse sistema funcionando, tem que ser praticar a desonestidade do jabá para tomar conta do horário e tomar conta do espaço. Enfim, coletividade é isso, é zerar custos e compartilhar plateias e estar disposto a uma guerrilha dura. Eu acho que eu fui mais resumido que eu conseguiria ser.
Foi bem sucinto, mas assim, acho que foi bem claro de todo esse assunto aí. Você deu uma resumida legal. Então eu acho que é uma coisa interessante isso daí que você falou, a questão do coletivo, porque realmente para o artista independente, como você falou, ele tem que formar público de alguma forma. Nada melhor do que você somar um público de outros aí e seguir o jogo. Caco, vou mandar mais uma música pro pessoal aí?
Bom, mas essa música é uma música que, na verdade, era a música do Arthur para abrir o disco. Eu achei que era uma música um pouco pesada para abrir o disco, porque a gente sempre espera que o público comece a ouvir o álbum assim, aos poucos e tal, e vai pegando um pouco mais de forma, né, do que é o álbum. Já o Arthur não queria entrar com os dois pés na porta e começar com respeito, né? Respeito, eu tô na voz, violão e no coro. Eu faço coro e voz e violão. O Arthur baixo elétrico. O violoncelo temos como convidado o Luiz Coimbra, bateria do Cláudio Infante e a percussão do Cássio Duarte, que agora está nos Estados Unidos. É uma música que eu acho ela bem atual, tá, Serginho? Falando bem dessa aflição, dessa angústia que a gente está vivendo hoje.
Vamos nessa, então. Respeito com Caco Mendes e a gente volta para dar sequência no papo.
Yeah. sonhos teus.
Depois, então, de Respeito com Caco Mendes, estamos de volta. Uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: depois do trabalho pronto, CD na mão, tudo prontinho aí, né? O álbum fechado, músicas lá nas plataformas digitais, para o seu trabalho chegar até a minha mão, a gente conversou através das redes sociais, você me enviou, teve o Lula também da Internova que falou a respeito do trabalho. E beleza, já toquei uma música sua no programa. Mas como é para você, artista independente, que a gente está batendo aqui bastante nesse assunto, chegar até algumas rádios, algumas emissoras por esse Brasil afora?
Ah, se tem alguma coisa que me deu de reconhecimento esse meu trabalho, são exatamente as rádios. Primeiramente, eu comecei a encaminhar para algumas rádios, Rádio Cultura de Porto Alegre, várias rádios, né? Não vou conseguir lembrar aqui. Tem uma rádio na Holanda também, que o camarada lá, o produtor, é especializado em música brasileira. Então, eu comecei a encontrar essas rádios assim, que tem um nicho, né? E encaminhei as músicas para lá e foram muito bem recebidas. E eu comecei a ir adiante com isso e nessa parte, eu posso dizer que é uma parte que eu me dei muito bem. Exatamente as rádios, os produtores, radialistas, jornalistas, ouvindo e tocando minha música. Então, por exemplo, dias atrás eu dei uma entrevista com uma rádio no Peru, né, o pessoal tocando minha música, falando sobre as músicas. Então, de uma certa forma, as rádios FMs, AM, web rádio, é o que está sustentando o meu trabalho até agora. As plataformas digitais respondem muito pouco, né? Meu canal lá no YouTube tem uma boa resposta, mas eu não sou muito de ficar postando vídeo, eu até vou começar a incrementar isso. O meu site tem uma boa procura, né? Mas depende também do movimento que eu faço. Os shows não estão acontecendo, que é exatamente o que seria o carro-chefe principal, né? Para o trabalho movimentar. Então, o que está sustentando o trabalho realmente, que está fazendo uma divulgação das minhas músicas, sendo ouvidas aqui na Europa, né, na América Latina, são as rádios. Eu sou muito agradecido a todas elas.
Mas essas rádios são todas que estão fora daquele nicho da grande mídia, das grandes rádios, que ali o papo é diferente, né?
Ah, com certeza. Com certeza, é muito diferente. Assim, até às vezes tem uma pessoa ou outra que fala, vou levar sua música para o diretor da rádio tal, sabe? Mas eu nem procuro nem ter alguma esperança ou acompanhar essa conversa, porque a gente sabe como funciona.
Muito rapidamente, outro dia conversando com uma pessoa de uma grande rádio aí, brasileira, questionando por que o Sons do Brasil ganhou 3 prêmios profissionais da música, o melhor programa de rádio do ano, e um APCA com a melhor produção musical de São Paulo. Não, mas como assim? Por quê? O que você tanto você toca na rádio que lhe deu esses prêmios? Eu virei para ela e falei, eu toco tudo aquilo que você não toca. A diferença é essa.
Perfeito.
Caco, vamos pitaquear no programa agora? Dá o seu pitaco aí, por favor.
Ah, eu vou de um compositor, um cantor que eu conheci lá no estúdio do Arthur Maia, na época que eu estava gravando. Ele estava gravando também. É o Marcos Lima, hoje é um amigo. O Marcos, o Arthur me apresentou assim: esse cara ganha tudo que é festival. Marcos Lima faz um trabalho que eu gosto muito, a música dele, principalmente nesse momento que eu tenho ouvido muito João Gilberto, eu tenho ouvido muito Gilberto Gil lá das antigas, João Bosco, eu tô tocando essas coisas, até eu acho que o meu segundo disco vem com essas influências mais fortes. O Marcos Lima hoje faz o trabalho que eu me encaixo assim perfeitamente no que ele faz, eu admiro muito e eu acho o trabalho dele muito bom, gosto muito. Seu Damião, samba, que tem uma letra muito legal.
Vamos nessa então, Marcos Lima e a música Seu Damião, pitaco do Caco Mendes aqui no Sons do Brasil, e a gente volta para o terceiro bloco.
Seu Damião já tem pra mais de 70, mas não aparenta, nunca tá na pior. Sempre aprumado, perfumado, sorrindo, sapato branco e um belo paletó. Quando ele adentra, a mulherada se esquenta, causando fila pra dançar forró. E ele atende a clientela seleta, com seu estilo sem alteração. Seu Damião é mestre de capoeira, lecionou na gafieira dança de salão. Foi condecorado como raridade, bem dotado, havia agrado sem contestação. Seu Damião, me conte seu segredo, que eu sou muito tímido e ando muito só. Ele falou bem humorado e sorrindo, o nome disso, menino, é Borogodó. Borogodó, Borogodó, menino. O nome disso, menino, é Borogodó. Boró, boró, Borogodó, menino. O nome disso, menino, é Borogodó. Seu Damião é cabra diferente, está sempre na frente, nunca leva nó. Pinta todo sábado na feijoada, diz que a vida é boa, mas é uma só. Seu Damião, me conte seu segredo, que eu tô deprimido, sem nenhum xodó. Ele falou bem humorado e sorrindo, o nome disso, menino, é Borogodó. Borogodó, Borogodó, menino. O nome disso, menino, é Borogodó. Boró, boró, Borogodó, menino. O nome disso, menino, é Borogodó. Pararumba, pumba, pumba, pumba. Quando ele adentra, a mulherada se esquenta, causando fila pra dançar forró. E ele atende a clientela seleta, com seu estilo sem alteração. Seu Damião é cabra diferente, está sempre na frente, nunca leva nó. Pinta todo sábado na feijoada, diz que a vida é boa, mas é uma só. Seu Damião, me conte seu segredo, que eu tô deprimido, sem nenhum xodó. Ele falou bem humorado e sorrindo, o nome disso, menino, é Borogodó. Borogodó, Borogodó, menino. O nome disso, menino, é Borogodó. Boró, boró, Borogodó, menino. O nome disso, menino, é Borogodó.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tua fala arrastada, tua língua afiada, tua rede. Deixo teus cabelos trançados, teus pés entrelaçados, pra dizer: tenho sede e fome de você. Deixo os teus lábios em chamas e o teu dorso reclama minha sede. Os teus braços que laçam, os teus dedos que traçam a minha rede. Deixo teu sorriso cansado, teu beijo embriagado, pra dizer: tenho sede e fome de você.
madeira e de pés no chão. A pele marcada, dança alucinada, explosão. A tua sede, deixa tua boca molhada, tua roupa encharcada, tua sede, deixa tua fala arrastada, tua língua afiada, tua rede, deixa o teu sorriso cansado, teu beijo embriagado pra dizer: de fome de você.
Estamos agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Tua Sede com o Caco Mendes. Essa eu conheço, hein, Caco? Essa nós já tocamos aqui.
Essa música tem um violão flamenco, uma levada flamenco. Tem um solo de improviso aí no meio, um violão de aço. Eu acho uma música muito bonita. Ela é tocada bastante nas rádios. É uma música que eu gosto muito e minha esposa gosta muito. Ela acha que eu fiz essa música pra ela.
E você não desminta isso, né? É isso mesmo e acabou.
De forma nenhuma. É uma música de um apaixonado.
Tá certo. Alexandre, uma coisa que eu queria falar contigo, o Caco no bloco anterior falou do Marcos Lima sobre festivais, é um grande ganhador de festivais, e você tem um envolvimento bastante grande com o seu trabalho também em festivais, né?
Pois é, rapaz, bom, eu toquei e ganhei muitos festivais nos anos 70, né? Eu tô velho mesmo. Aí nunca mais tinha mexido com isso, mas aí, nesses últimos anos, uma série de intérpretes e parceiros começaram a levar canções minhas para festivais, e fui premiado pela Daniela Alcar cantando músicas minhas, Márcio Pazinha, Liz Rodrigues, parceiros como Daniel Conte, Toninho Porto, que a gente ganhou junto lá em Avaré. Cara, ganhei uma opção de festival. Tem uma opção de grana que entra de repente na minha conta, assim, ganhei uma grana, não é ruim, não. É uma boa surpresa. Acho festivais uma coisa importante de ser mantida. Há um movimento hoje na categoria pleiteando que eles deixem de ser competitivos e passem a ser apenas mostras. Eu entendo o conteúdo dessa reivindicação, mas tenho dúvidas se não é o apelo competitivo que mantém a chama acesa. Tenho dúvidas sinceras, mas acho que esses festivais ajudaram e vêm ajudando a segurar a onda da música popular brasileira nesses últimos 40 anos, em que o Jabá tomou conta dos veículos de comunicação. Avaré, então, se você for ver a lista de artistas que venceram e tocaram em Avaré, todo mundo é, de alguma maneira, representativo do mercado independente. Eu, Chico César, Selmar, Zé Cabaleiro, uma galera grande que passou por lá, Celso Viáfora, Lenine, Versilo, Enfim, uma galera grande de amigos e parceiros meus, nem todos são meus parceiros, mas são pelo menos amigos, né? Representativos de outras gerações mais novas também, que passaram por lá e venceram. E o Fred Martins também foi premiado lá, não me lembro numa edição, mas foi um samba comigo. Acho os festivais importantes. Sinto falta, inclusive, do Prêmio Visa de compositores, que era um prêmio muito interessante. Acho que a gente devia aumentar um pouco esse espaço. Talvez nós mesmos criarmos prêmios, a princípio apenas prêmios de menção honrosa, essas coisas, e com o tempo conseguir patrocínio e tal. Sons do Brasil é uma marca tão já conhecida e consagrada, podia gerar um festival aí.
Eu tenho vontade, realmente, de fazer um festival. Eu sou um dos que pensa no Festival Mostra, mas eu também, por outro lado, porque eu acho que você ter a ideia não significa que é aquela ideia e acabou. Lógico que a gente tem que ponderar. Dessa forma que você analisou, não sei se o que mantém a chama dos festivais que acontecem em Brasil afora viva, se não é a própria competição. Mas eu tenho vontade de realizar um sim. Eu vou fazer o seguinte, gente, vou pedir licença para vocês e quem vai pitaquear agora nos Sons do Brasil sou eu, em nome dos Sons do Brasil. Como o programa, eu falei, é Rio de Janeiro total, estou trazendo aqui um trabalho de um autor, cantor, lá de Volta Redonda, que é o Beto Holt. Rodando pelas redes sociais aí, eu vi um vídeo lá, entrei e achei uma música bacana dele, que chama Linda de Se Ver, e entrei em contato com ele e falei, manda para mim esse arquivo aí, vamos colocar no programa. Eu acho que é exatamente para isso que nós estamos aqui, para mostrar essas coisas diferentes, novas, que não tem essa abrangência tão grande. E ele mandou para mim uma música que é composição do Beto Holt mesmo e do Gili Amado. Nós vamos tocar agora para o pessoal conhecer e curtir esse som. Beto Holt, lá de Volta Redonda, lindo de se ver. E a gente volta para a gente passar a régua no nosso papo aqui.
É lindo de se ver trilhões de estrelas junto a nós, uma fogueira e um dueto de violões. Gostoso de estar com uma estrela ao meu lado a noite inteira, aquecendo meu coração. É lindo de se ver trilhões de estrelas junto a nós, uma fogueira e um dueto de violões. Gostoso de estar com uma estrela ao meu lado a noite inteira, aquecendo meu coração. Madrugada dentro, rompendo o silêncio, cantoria bela, simples de amor, é divino. Meteoros caindo no mar, embelezando esse nosso nobre lugar, é um show da natureza e de nós. Sobe o céu, me deita ao seu lado e tenho tudo o que preciso. Já não há indecisão, nem medo, angústia, temor ou frio. Trouxe retalhos rasgados de papel de um velho mundo, qual não sou mais cativo, pra queimar aqui nessa fogueira frente ao mar. Me libertar, viver, amar e ser amado e vivido. É lindo de se ver trilhões de estrelas junto a nós, uma fogueira e um dueto de violões. Gostoso de estar com uma estrela ao meu lado a noite inteira, aquecendo meu coração. Madrugada dentro, rompendo o silêncio, cantoria bela, simples de amor, é divino. Meteoros caindo no mar, embelezando esse nosso nobre lugar, é o show da natureza e de nós, oh, e de nós. Unera, era, na, 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 vere, oh, vere, na, nela, vere, la, nela, oh, oh. Lero, 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 lero.
Oh, oh. Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, Linda de Se Ver com Beto Holt, estamos chegando ao final do Sons do Brasil, capítulo 265, e eu quero agradecer muito a presença desse pessoal que esteve com a gente hoje aqui. O primeiro a me despedir e agradecer é Alexandre Lemos. Alexandre, muito obrigado, conseguimos agora cumprir a nossa meta aí, que é você participar do Sons do Brasil. Para mim está sendo uma honra muito grande, eu sei o quanto de importância você tem dentro do cenário da música, como compositor, como produtor, até mesmo com as gravadoras, os selos que você criou, sempre focado para essa galera que está aí na batalha para conquistar o espaço. E agora no Sons do Brasil você veio dar essa brilhantada, trazer um pouco dessa sua história para o pessoal. Então, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui.
Eu que agradeço, matar um pouco da saudade. A gente não se vê já há quase uns 2 anos. Né? Seu programa é uma delícia, seu programa é uma vitória da música independente. Você é um herói da música independente no Brasil. Gostei também da oportunidade de conhecer o trabalho do Caco. Enfim, foi um prazer grande. Vamos ver se a gente se fala mais, Serginho. Cheio de ideias, vamos conspirar, vamos tomar conta do mundo aí. Grande abraço, obrigado pelo convite, querido.
Vambora, vambora. Então, manda pra gente aí o endereço de quem quiser mandar algum trabalho pra você, pra Atanor. Como é que eles fazem?
Cara, a gente tá trocando a plataforma do site. É melhor nesse momento mandar direto pro meu e-mail. É Alexandre Lemos, tudo junto, alexandrelemos@gmail.com.
Aí, se você tiver um trabalho aí, manda lá, Alexandre, fazer uma análise. Quem sabe, de repente, tá aí junto com o pessoal da Atanor, colocando a sua música no mercado, aí, distribuindo e, de repente, até algumas outras parcerias. Tá certo? Alexandre, muito obrigado, viu? Caco Mendes, também quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui, trazer um pouco desse seu trabalho, dessa sua história também, da batalha, que a gente sabe que não é fácil. Então, também tenho só a agradecer você estar junto com a gente aqui, ajudando a escrever mais um capítulo da nossa história.
Eu que agradeço, Serginho. Eu que agradeço. Fico muito feliz por estar no Sons do Brasil, esse programa que já é uma marca, né? E você é um guerreiro, né? Você, Lula Mendonça, tem várias pessoas aí que ainda lutam pela música independente, que ajudam a dar visibilidade, né, para os artistas independentes. E nós somos muito agradecidos a isso. Em relação sobre minhas plataformas, eu tenho um site www.cacomendes.com, meu canal do YouTube, que é o Caco Mendes também. Eu estou no Facebook, no Instagram, onde está todo mundo, e no Spotify, que é uma plataforma que eu estou chegando aqui até com um pouco de atraso, né? Mas o CD Sou Eu vai estar completo no Spotify no dia 28 de maio. E no segundo semestre, se Deus quiser, se as forças aí ajudarem, o segundo CD vai estar sendo lançado. Só para terminar, um grande prazer ter conhecido também o Alexandre Lemos, conhecer a história dele, e um grande abraço para ele, foi muito bom ouvi-lo no programa também.
Chegando a esse final, mandar um abraço e agradecer a Lula Mendonça lá em Aracaju, hoje, mais uma vez, como piloto da nave Sons do Brasil, lá captando esse áudio pra gente aqui. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí, @sons.do.brasil lá no Instagram, @projetosonsdobrasil no Facebook e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram lá estão à disposição para você ouvir a hora que quiser, o programa que quiser, da forma que quiser. É só acessar mixcloud.com/sonsdobrasil. Entra lá, tá tudo à disposição para vocês. Caco Mendes, seguindo a nossa tradição do programa Sons do Brasil aqui, a gente sempre encerra o programa com a música do artista convidado. Tocamos 4 aqui já, mas eu pediria que você indicasse mais uma para que a gente bote um ponto final no nosso programa de hoje aqui.
Tá bom, Serginho. Vamos de O Post. É uma música bem atual, falando dessas guerras aí nas redes sociais, as pessoas escrevendo e depois se arrependendo. Nós estamos em tempos difíceis também nas redes sociais. As pessoas estão perdendo um pouco das amizades antigas, né? Muita animosidade. O post conta essa história de uma maneira bem leve, bem divertida e bastante irônica. Eu gosto muito.
Vamos nessa então, encerrando o programa de hoje. Esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, muito mais história, alegria e tudo mais o que o Sons do Brasil pode lhes proporcionar. O Post com Caco Mendes. Um abraço e até a próxima semana.
não deveria ter escrito, foi escrito. Nele eu lavo a alma, eu grito. Eu falo tudo o que penso e acredito no post que eu não deveria ter escrito. O post que eu não deveria ter escrito foi escrito. Nele eu solto o verbo, eu xingo. Peço respeito, encho o peito e desafio. É o post que eu não deveria ter escrito. Melhor se eu tivesse falado do sol de Ipanema, de praia, cinema, de autoajuda ou de religião. Talvez se eu tivesse deixado indireta de lado e não ter deletado ninguém, o post seria sucesso também. No post que eu não deveria ter escrito, eu armo o barraco, eu bato, eu brigo. Eu dou porrada, dou pernada, enfurecido. É um post que eu não deveria ter escrito. Melhor se eu tivesse falado da celebridade ou da felicidade, da foto do meu bicho de estimação. Talvez se eu fosse mais bem comportado e tivesse guardado a minha opinião, o post seria sucesso. Ter escrito, foi escrito, mas nunca foi publicado, foi apagado. Somente o Mark, talvez o Obama tenha lido o post que eu não deveria ter escrito. Somente o Mark, talvez o Obama tenha lido o post que eu não deveria ter escrito. Somente o Mark, talvez o Obama tenha lido post que eu não deveria ter escrito.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.